Ora, muito boa tarde. Doutor António Guedes Tavares e José Oliveira Dias, da Associação Portuguesa de Mídia e Digitais Online, a quem vou passar a palavra para, em 10 minutos, exporem este assunto, dando depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e finalizando com novos 10 minutos para os senhores. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos. Agradecer ao Sr. Presidente, agradecer aos seus deputados e aos seus deputados estarem aqui hoje para nos ouvir, o que vai sendo, não digo raro, mas difícil. Eu começava por apresentar a AP Média. A AP Média é uma associação portuguesa dos médias digitais online. Foi criada em setembro do ano passado, em 2024. Foi criada em Coimbra, com 22 órgãos de comunicação social digitais de todo o país. O nosso Conselho Fiscal está no Minho, a nossa Assembleia Geral está na latitude de Aveiro e, por questões que têm a ver com a nossa presença aqui a miúdo, a direção está aqui na região de Lisboa. Ora, perante a constatação de que o paradigma dos órgãos de comunicação social assenta fundamentalmente em pressupostos como tiragens e em vetores como a impressão em papel, absolutamente centrais até ao século XX, mas hoje em pleno século XXI, a obsolescência em termos de peso que atualmente tem na disseminação informativa é patente e incontornável. A constatação de uma grave lacuna, quer nos poderes públicos, quer inclusivamente nas associações do setor existentes até à criação da AP Média, sendo o corolário disso o menosprezo a que os OCS online têm sido votados até ao presente. O que parece às vezes um contrassenso, mas é a realidade deste país. Isso impôs a criação de uma associação que, de forma efetiva, pugnasse pela defesa dos OCS online, por manifesta ausência de quem o fizesse. Portanto, nós não nos revíamos, todos nós estávamos em associações e não nos revíamos nessas associações. Com a AP Média, os associados têm uma voz, sendo responsáveis por uma audiência mensal de 5,2 milhões. Eu gostava que os seus deputados tivessem presente esses números. Valores devidamente comprovados por entidades autónomas e independentes, algo que outros, que não os online, não logram evidenciar. Portanto, nós somos os únicos que sabemos quem nos visita, o que é que lê, quando vê, quanto tempo vê e etc. A AP Média tem como principais objetivos fortalecer o papel dos órgãos de comunicação social que utilizam o meio digital como suporte principal de comunicação, contribuir para a erradicação da discriminação legislativa enfrentada pelos médias digitais, e mais à frente eu vou passar a esta questão, 50 anos depois do 25 de Abril, continuamos a constatar uma discriminação, dar voz aos interesses dos médias digitais regionais. Os nossos sócios são órgãos de comunicação digitais regionais. Fortalecer a democracia com uma informação acessível a todos. A diferenciação, a facilidade de acesso à informação atual, rigorosa e de interesse local e regional, chega hoje aos cidadãos através de dispositivos móveis, permitindo a atualização informativa em tempo real, sem necessidade de se deslocarem a pontos de venda de órgãos de comunicação social, intermediários ou outros, bastando levar a mão ao bolso para ter informação na palma da mão. Aliás, todos os seus deputados têm no seu bolso este veículo de comunicação e nenhum tem um jornal consigo. O plano de ação para a comunicação, o plano de ação para a comunicação social canaliza 21 milhões, isto são números que estão, é só fazer as contas, como alguém dizia, 21 milhões para a imprensa em papel e incompreensivelmente zero para os digitais. Depois temos uma cooperativa que visa distribuir os direitos de autor, a Visa Press, pratica em matéria de remuneração de direitos 100% para a imprensa em papel, zero para os digitais. Depois ainda a publicidade institucional do Estado, que atribui neste momento 25% para a imprensa escrita regional e daí 0,8% para os digitais. Depois, dar-vos aqui um facto que acontece aqui ao lado, na sala 10. na 13ª Comissão da Assembleia da República, portanto, o PSD requereu a audição de todas as associações e excluiu o AP Médio, a única exclusivamente dedicada aos digitais. Eu presumo que tenha sido esquecimento, não vou dizer que... Mas o que é facto é que, na ordem do dia da 13ª Comissão que está a acontecer neste momento, o PSD requereu que fossem ouvidas as associações, apesar de nós termos estado com o Ministro Pedro Duarte, temos estado com a Secretaria de Estado, temos estado com os seus deputados do PSD, não constamos nesse requerimento. Em relação à Lei nº 25, após uma atenta e detalhada análise deste diploma, entendo a AP Médio que o mesmo ficaria mais equilibrado com os contributos que infraindicamos, escorados em critérios de clareza, inclusão e mais eficaz implementação no que se concerne ao regime jurídico das autarquias locais. Pensamos que, antes do mais, é preciso que essa proposta de lei inclua a definição de que são órgãos de comunicação social. Isto os seus deputados não vão encontrar em lado nenhum, nem na ERC. O que são para nós órgãos de comunicação social regionais e locais? Publicações periódicas, em papel ou digitais, com diretor de informação e produção própria, de conteúdos regionais referentes ao município do editor. Rádios e TVs online, com responsabilidade editorial e conteúdos regionais referentes ao município do editor. Rádios tradicionais, artesianas, portanto, de cobertura local ou regional, desde que mantenham produção própria de conteúdos referentes ao município onde foram licenciadas. Este espaço é mesmo intencional. E nele mantenham os seus estúdios de emissão. Critérios de seleção para os órgãos de comunicação social. O registro, para nós, o registro obrigatório na ERC como órgão de comunicação social regional e local, serem de informação geral. Em relação aos meios impressos, terem periodicidade máxima quinzenal, e o meu colega de direção, o secretário de direção, vai explicar um pouco mais o nosso ponto de vista sobre isto. Para meios digitais, periodicidade máxima semanal, excluir exigências irreais, como comprovação de distribuição não gratuita. A imprensa escrita regional é toda distribuída gratuitamente, independentemente do valor de capa. Este silêncio também é intencional. Excluir critério subjetivo de maior circulação. Isto não existe. Maior circulação. Isto é um dos critérios que não existe. Isto é muito subjetivo. Se quiserem falar em audiências, então, como os números que já têm, os online superam e de que maneira. Excluir o critério, portanto, como eu disse, maior circulação, a extensão das obrigações à freguesias. Para nós só faz sentido aplicar as regras de divulgação a todas as 33.092 freguesias. Não pode haver freguesias de primeira, que têm 8 mil e em 10 mil são obrigadas, as 8 mil não. Quanto à lista que foi criada ad hoc, a lista de órgãos de comunicação social locais e regionais, a que se refere a portaria mencionada no artigo 2º, número 5 e 6, da proposta de lei número 25, destinada a identificar os órgãos de comunicação social beneficiários de verbas para publicar os editais das autarquias locais, deverá ser a que consta nos registros públicos da entidade reguladora para a comunicação social, ERC, aplicando critérios claros e justos que contemplem tanto meios digitais quanto impressos. E que fique aqui bem claro, nós não somos contra o apoio aos jornais de papel. Não temos qualquer problema com o plano de apoio contemple 21 milhões para os órgãos em papel. O que nós somos contra é que haja discriminação. Se há 21 milhões para os órgãos em papel, também tem que haver para os online. Em relação aqui a este ponto das consequências para as autarquias por não promoverem a publicação dos editais, Sr. Presidente, eu pedia que o secretário, o Sr. Oliveira Dias, pudesse usar o resto do tempo, que eu não sei quanto é.
Com certeza é cerca de 2 minutos.
Oliveira Dias.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, e na sua pessoa os restantes deputados que aqui estão presentes. Relativamente a esta matéria, designadamente ao artigo 56, número 1 do regime jurídico das autarquias locais, para nós é bastante benéfico que haja uma obrigatoriedade de os editais que contêm as deliberações dos órgãos sejam publicadas nos nossos órgãos de comunicação social. Qual é o problema que nós antevemos aqui e que receamos que seja Ia dizer que seja a vírgula, aqui há uns anos atrás, há muitos anos, havia um diploma com uma vírgula e aquela vírgula fazia toda a diferença. E aqui pode fazer a diferença pela negativa. A proposta que está em cima da mesa é que as deliberações dos órgãos colegiais das autarquias locais sejam obrigatoriamente publicadas nos órgãos de comunicação social, de acordo com os critérios que vierem a ser definidos e com a tal lista que alguém há de fazer, sem o que essas deliberações não terão eficácia jurídica. Ora, isto não é fazível. Não estou a ver uma qualquer autarquia que precisa do seu orçamento executado, ficar à espera, por exemplo, vamos imaginar uma autarquia que naquela semana o órgão de comunicação social que vai publicar as deliberações, as editais, é um daqueles que tem uma periodicidade mensal. Não é? Eles não podem ficar várias semanas à espera que seja publicado para que o orçamento possa ser executado. E digo o orçamento porque é o exemplo mais impactante. Qualquer outra deliberação que careça de imediata execução, só pode ser com eficácia externa. Portanto, o que é que nós sugeríamos para ultrapassar esta dificuldade? Não mexer na eficácia externa, portanto, combinava-se uma multa, uma coima, ao órgão de comunicação social, à autarquia que não diligenciasse a publicação do órgão de comunicação social, mas mantinha-se a eficácia externa das deliberações que viessem a ser tomadas. Porque senão isto vai provocar um hecatombe, não só nas freguesias, como também ao nível dos municípios.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário José Oliveira Dias. Vou passar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, pela Sra. Deputada Clara de Sousa Alves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente os representantes da APMED que aqui estão presentes e aproveito também não só para agradecer a vossa presença e a exposição que aqui nos deixaram, mas também a documentação que agora nos entregaram. Dizer-vos que a vossa associação é jovem, é uma associação jovem, com poucos meses de existência, com cerca de 4 meses, mas que assume uma grande missão de representar aquilo que são os órgãos de comunicação social online e, aliás, o surgimento da APMED reflete também a evolução do próprio setor mediático. Os desafios enfrentados pelos órgãos de comunicação sociais digitais são claros, foram bem expostos naquela que foi aqui a vossa intervenção, nomeadamente todas as questões relativas ao financiamento, ao acesso à informação, à igualdade de oportunidades no setor, são preocupações que partilhamos e para as quais estamos sensíveis. E a esse respeito, permitam-me destacar aquilo que é o papel, ou que tem sido o papel central do Plano de Ação para a Comunicação Social, um documento que reflete a visão estratégica do Governo para o setor, ao procurar equilibrar as necessidades dos meios tradicionais e digitais, mas também ao garantir a sustentabilidade e ao promover a inovação. O plano não apenas responde àquilo que são as questões do presente, mas antecipa desafios futuros ao criar condições para que o setor mediático continue a desempenhar o seu papel essencial naquilo que é uma sociedade democrática e define um conjunto de medidas concretas que abordam áreas como o financiamento, o acesso à informação, a atualização legislativa tão reclamada e também a valorização dos profissionais da comunicação social. Trata-se de um compromisso que é sólido, com a modernização e com a inclusão, garantindo que todos os atores, sejam eles tradicionais, mas também os digitais, tenham oportunidades justas e equitativas. Destas medidas já avançadas e tendo em conta aquilo que foram as vossas preocupações ou as preocupações que aqui hoje nos trouxeram, não posso deixar de destacar a medida 10, que se refere à criação dos benefícios para os órgãos de comunicação sociais. Como sabem, o direito da concorrência da União Europeia impede a gratuidade dos serviços da Lusa, mas o Governo considera que devem ser criados benefícios que aliviem os órgãos de comunicação sociais nacionais, naquilo que são os custos associados aos serviços atualmente indispensáveis da Lusa para qualquer meio. O Governo optou assim por promover descontos para serviços de interesse público, entre 50% a 75% para órgãos de comunicação social regionais e locais, entre 30% e 50% para os órgãos de comunicação sociais nacionais, sendo certo que atualmente a Lusa já disponibiliza 3 serviços gratuitos referentes a temas de identidade de género, desinformação e cultura. Destaco também a medida 14 e 15, que é um incentivo à contratação de jornalistas e retenção de talento, mas também um incentivo à contratação do primeiro jornalista. São mecanismos de incentivo à contratação que visam combater a precariedade laboral e incentivar melhores condições laborais no setor, valorizar os jornalistas, melhorar a sua qualidade de vida, mas também promover a sustentabilidade, a estabilidade e o crescimento do setor. Destaco também a medida 26, nomeadamente a valorização das rádios locais. O Governo avançou no plano que quer garantir que as rádios locais são abrangidas pelo regime de transmissão do direito de antena em todas as eleições e recordo que, embora esta fosse uma reivindicação de há muitos anos, somente agora houve coragem para atuar, nomeadamente com este Governo. E destaco também a atualização da legislação do setor, que se reduzem às medidas 1 e 2, nomeadamente também à elaboração do Código para a Comunicação Social. A este propósito, gostava também de deixar ou de relembrar que no debate setorial que se realizou no plenário de dia 9 de janeiro, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou de forma perentória que todas as medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social seriam cumpridas e reforçou também claramente o seu compromisso com este setor estratégico. Porque entendemos que este diálogo é essencial para construirmos soluções que beneficiem não só os órgãos de comunicação social, mas também o público, que é o destinatário final de toda esta transformação. Gostaria de vos colocar algumas questões que me parecem pertinentes, nomeadamente que mudanças consideram mais importantes para fortalecer a comunicação social digital em Portugal, como é que a APMEDIO acredita que os órgãos de comunicação social digitais podem contribuir para reforçar o acesso à informação em comunidades locais e regionais e perguntar-vos também se existem exemplos internacionais de boas práticas que considerem inspiradores e aplicáveis àquilo que é o nosso contexto nacional. Resta-me agradecer novamente os vossos contributos e reafirmo que continuaremos disponíveis para colaborar com este setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimentar a Associação Portuguesa dos Mídia Digitais Online. De facto, apenas quem está distraído pode ignorar esta realidade que não só se afirma com versões online da imprensa escrita, mas com uma panóplia de órgãos de comunicação social, até regionais e locais, que se afirmam no online. E é o contributo que isso traz para a nossa democracia, para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa e para a capacidade de, através destas novas tecnologias, com um baixo custo fixo e variável, podermos alimentar aquela que é a informação sobre as realidades múltiplas que existem no nosso país. E é por isso que, quer dizer, a primeira palavra é o reconhecimento do vosso trabalho, da vossa associação e das propostas que aqui deixam. É verdade que materialmente a proposta de lei 25 não corre nesta comissão. Aliás, será hoje que o requerimento será votado e seguramente teremos a oportunidade de ver se o PSD, em sede da Comissão de Poder Local, corrige o esquecimento que fizeram, o que seria desde já muitíssimo bem-vindo. Mas, além disto, os vossos contributos têm a vantagem de ser muitíssimo específicos e concretos em relação a como poderíamos melhorar a proposta de lei para incluir os órgãos de comunicação social online ou digitais nesta dimensão da publicidade. A dimensão da Lusa, de facto, é mais complicada. Como sabem, a Lusa está a passar por um processo de renovação, que já deveria ter começado há mais tempo. Infelizmente, na anterior legislatura foi bloqueada pelo PSD, agora estão a comandá-la, mas a verdade é que, de facto, torna-se difícil que ela não possa ser remunerada pelos seus serviços e, portanto, aqui partilhar aquilo que a minha colega do PSD disse. E aquilo que será importante não é tanto a gratuitidade que possa ser feita, mas sim um apoio para que os órgãos de comunicação social digitais possam subscrever e participar neste ecossistema mediático de pleno direito. Não queremos que sejam os coitadinhos que, de certa forma, têm uma isenção só porque têm menos receitas. Não, é pelo contrário, é ajudar-vos a serem membros de pleno direito deste ecossistema. E, de facto, partilhamos convosco daquilo que são a leitura crítica que fazem de um excessivo privilegiar do papel. É pura verdade que muita da impressão já é feita fora do nosso país, só quem não está atento ao setor é que assim pode reconhecer, e também já agora com uma grande parte das assinaturas e das leituras da imprensa escrita tem justamente lugar no digital e, portanto, estarmos a privilegiar aqueles que são de papel, mas que na verdade têm o grosso da sua atividade no digital, é uma obsolescência, é um resquício do passado e que de facto teve continuidade neste plano de ação para a comunicação social. E portanto aquilo que podemos partilhar convosco é que iremos partilhar com os nossos colegas em matéria da Comissão de Poder Local as vossas sugestões concretas para ver se elas podem ser incluídas e seguramente nas audições que ainda terão lugar e que, sendo sobre matéria de comunicação social, esta comissão também será envolvida, essas preocupações serão devidamente articuladas e que isto apenas soma àquilo que é o fracasso deste plano de ação, que tem um conjunto de medidas avulsas positivas, mas que depois tem um plano para a RTP que é da sua liquidação. Felizmente aquilo que era o pilar dessa estratégia foi removido por parte do Parlamento, que era o fim da publicidade, mas que também, de resto, tinha como grande objetivo evitar as perguntas pululantes ou ofegantes dos senhores jornalistas. E, portanto, naquilo que nos... E para terminar, como o tempo já está prestes a terminar... Nós entendemos que sim, é necessário que este plano de ação possa ser reestruturado para ter transversalmente uma visão que inclua o digital e que não ignore esta dimensão, que, mais uma vez, não desfazendo a importância dos órgãos que são 100% digitais, que são sobretudo os vossos associados, mas sobretudo abrindo os olhos para o facto da imprensa escrita ter, em grande parte, já o grosso da sua leitura através do digital. Isto implica de nós uma outra visão. E, portanto, termino com uma pergunta, porque também acho que é mais útil se isto for uma questão de comunicação, porque vossas excelências alertam aqui para a questão das tiragens. Como é que entendem que, se os mecanismos de reporte e análise do número de leitores ou de subscritores online são suficientemente fiáveis para substituírem, de certa forma, as tiragens naquilo que é as audiências online? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer vê-lo. Cumprimentar também os restantes colegas deputados e cumprimentar a APMédio. Eu gostaria de tocar em quatro pontos. Primeiramente, dizer que, e é uma nota prévia em relação àquilo que foi dito do requerimento apresentado pelo grupo do PSD na 13ª Comissão, não nos surpreende, de facto, até agora, até ao presente momento, isso já tem acontecido também amplamente nesta Comissão, muitas vezes é dito algo e é aplicado o seu contrário. O próprio parlamentar do PSD já referiu várias vezes em relação ao plano da ação para a comunicação social que todas as esferas haveriam sido auscultadas, que a sociedade civil tinha sido ouvida, mas na prática percebemos que isso não aconteceu. É óbvio que, quando falamos do vosso órgão e até pela data no qual foram formados, seria desonesto da minha parte referir que deveriam estar na discussão daquele mesmo plano. No entanto, é normal que após a vossa criação vocês sejam de todos chamados para essa discussão e, portanto, é um prazer ter-vos aqui. Relativamente ao próprio plano, vocês mencionaram a questão dos 21 milhões que foram direcionados para jornais impressos. No entanto, algo que seria importante também esclarecer e ouvir da vossa parte é de que forma é que vocês usariam então esse mesmo erário público ou de que forma é que fariam as alterações necessárias naquilo que foi o dito plano de ação para a comunicação social. Um segundo ponto que não tem sido muito discutido desse mesmo plano de ação é a questão da literacia mediática. Existem dois pontos dos 30 desse plano de ação, o 30º que se refere apenas à aplicação desse mesmo plano de literacia nas escolas, em sala de aula, mas existe também o 27º que é muito mais amplo. E que tem, claro, um impacto também na comunicação social e neste dito fenómeno da desinformação. Na altura, nós recebemos também o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Dr. Pedro Duarte, e eu fiz questão de o questionar, até porque haviam algumas curiosidades sobre a aplicação desse mesmo plano foi também de salientar que, quando o mesmo foi anunciado a 8 de outubro, no dia seguinte, o próprio grupo de imprensa, sempre muito associado a uma figura histórica da democracia portuguesa, o Dr. Pinto Balsemão, anunciou também o seu próprio plano de ação de literacia mediática e uma parceria que foi apresentada também com outros órgãos, e pareceu-nos um tanto ao quanto caricato, mas quando questionámos o ministro, ele não nos respondeu e não deu o seu parecer. E, portanto, eu gostaria também de questionar-vos e perceber qual é que é a vossa posição, qual é que é o vosso parecer em relação a esta questão da literacia mediática e de que forma deve ou não o Estado interferir nesta mesma matéria. Uma terceira questão referente à inteligência artificial, inclusive, neste momento, muitos dos deputados estão em visitas às escolas também para discutir acerca do tema das novas tecnologias e tem sido um tema amplamente discutido. Todas as grandes revoluções vêm com as suas dores de parto, ou seja, é muito comum que a curto prazo existam alguns retrocessos para que a médio e longo prazo se colham bons frutos. E, portanto, a questão que eu vos coloco é se na vossa ótica, e visto que a inteligência artificial aparentemente veio para ficar, se existem desafios e de que forma é que nós podemos então mitigá-los, tanto naquilo que é o trabalho da redação, mas também, por exemplo, do emprego jornalístico. E, por fim, e para concluir, gostaria também de falar sobre aquilo que referiu ser uma discriminação legislativa enfrentada pelos mídia digitais. Esse, no fundo, acaba por ser também um pouco daquilo que é o legado socialista e expande-se a muito mais áreas, tanto a nível da segurança, como foi amplamente discutido esta semana, mas também na área da justiça, entre tantas outras. São os frutos do socialismo. Vocês, inclusive, referiram que nós somos um país de dois sistemas, e eu gostaria de vos colocar também e dar-vos a oportunidade para desenvolverem essa mesma afirmação, se for possível, e termino mais uma vez agradecendo pela vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra novamente ao Dr. António Guedes Tavares. Por favor.
Não sei se vamos ter tempo para responder assim tão como gostaríamos. Em relação ao plano de ação, eu disse e repito, há 21 milhões no plano de ação, é só fazer as contas, dedicados à imprensa em papel. Não se vê lá uma verba para o digital. E aproveitando de fazer da ponte para aquilo que o Sr. Deputado Daniel Teixeira acabou de falar, estamos num país de dois sistemas. Porquê? Nós temos um plano que foi anunciado há pouco tempo de 360 milhões. Um plano, embora se estenda durante vários anos, mas é uma aposta deste governo. Então, enquanto tocamos na comunicação social, essa aposta não tem consequências. Tem que haver aqui uma coerência. Não podemos estar em Hong Kong e, ao mesmo tempo, em Macau ou noutro sítio qualquer. É claro que isto é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que pretende realçar que tem que haver aqui uma uniformidade de critérios. Porque se nós apostamos num programa de 360 milhões, nós, porque somos nós, o governo de Portugal, portanto é o nosso governo, se nós apostamos em 360 milhões num plano, isso tem que se repercutir em tudo aquilo que o governo faz, em tudo aquilo que o governo... Não é? Todas as suas iniciativas. Portanto, em relação ainda ao plano de ação, e a senhora deputada Clara Alves falou nisso, eu queria realçar, tal como está no nosso resumo, que aquilo que o senhor ministro Pedro Duarte disse, aquilo que o senhor presidente da Lusa disse, nós temos por escrito que esta liberdade de género, desinformação e cultura, que são anunciados no ponto 10 do plano, não são gratuitos. Se alguém tiver dúvidas, eu tenho a resposta da Lusa. Estes, liberdade de género, desinformação e cultura, eu também acho muito bem e concordo que deveriam ser gratuitos, mas não são. Dito pela Lusa. Em relação às rádios online e aos tempos de antena, eu gostava que começássemos a falar em rádios e que considerássemos rádios as que estão online e as artesianas. Aliás, as rádios artesianas davam, se calhar, para uma semana de debate aqui sobre as licenças que foram emitidas e como é que isso é utilizado hoje em dia, rádios que estão em Lisboa, no Porto, e são nacionais e nunca deviam ter sido. há um grande problema em Portugal e eu não me quero estender muito mais sobre isso, mas nós gostávamos que as coisas fossem tratadas de uma maneira coerente. Estamos aqui para ajudar, queremos ser parte da solução. Nós temos alguns contributos importantes, como o meu colega acabou de dizer, e achamos que podíamos resolver muitas das situações que estão tornadas aqui numa bola enorme, um fogo enorme que está aqui, e que se calhar se sentássemos todos à mesa resolvíamos muitas das questões. Em relação às mudanças do digital, nós temos muitas ideias, mas precisamos de apoio. Nós temos muitos pequenos editores em papel que têm presença online, mas que não têm qualquer apoio. Eu tinha esperanças no seu ministro Pedro Duarte que o plano de ação contemplasse isso. Nós precisávamos de dar apoio para que esses pequenos editores em papel pudessem saltar, entre aspas, em definitivo para o digital. Porque não é possível, quando alguém defende a imprensa em papel, a tal cadeia de valor, como diz aqui o senhor deputado, por acaso já não estou certo quem o disse, mas só se for a cadeia de valor de Espanha. Porque os jornais impressos em Espanha custam 50% menos já com o transporte. É preciso que haja alguma... portanto, realçar alguns pontos. Eu queria tentar responder ao máximo. Em relação ao pagamento dos conteúdos da Lusa, os seus deputados, como se costuma dizer, têm a faca e o queijo na mão. Os regionais não vão pagar por conteúdos, tal como não pagam agora, porque não assinam os conteúdos da Lusa, para terem conteúdos regionais. Nós queremos conteúdos nacionais. E depois queremos ver como é que as grandes televisões vão acrescentar valor. Porque quando nós começarmos a ter notícias nacionais, depois vamos ver. Porque aquilo que os seus deputados veem na televisão é o copy-paste. Em relação à inteligência artificial, e o meu tempo está a acabar e não quero também deixar aqui o secretário sem falar, eu posso-vos dizer que em termos de redações, a redução, aí é que vai estar o desemprego, não é na Lusa, nos conteúdos gratuitos. O desemprego vem aí. E vem aí de 5 para 2. 60% das redações. Atualmente os seus deputados chegam ao ChatGPT, põem um texto e dizem, faz-me um conteúdo jornalístico disto, e ele faz. Como estão a imaginar, o que é que vai acontecer às redações? Quando se vai promover a inteligência artificial, é preciso ter isto em conta. Redações de 5 vão passar para 2. E eu estou a ser otimista. Eu garanto-vos que em um minuto produz uma notícia com imagem e tudo. E já estamos naquele ponto em que eu ponho o seu deputado e o seu presidente a dizer qualquer coisa que ele nunca disse. É preciso termos a noção disto. É aí que estamos. Ponho o seu ministro Pedro Duarte a dizer qualquer coisa que ele nunca disse. A senhora deputada Clara Alves a dizer qualquer coisa que ela nunca disse. É assim. Mas isso é o digital. E temos que acordar para o digital. Há uma revolução industrial, que agora é digital. E temos que acordar para ela. Eu peço aos seus deputados que tenham isso em consideração, que apostem definitivamente, porque os pequenos editores em papel vão passar todos para digital. Eles não aguentam as despesas. Não aguentam as despesas. Vão passar todos para o digital. Nós só precisamos de ajuda, pelo menos a nossa associação, quer ter esse apoio da parte do Governo para distribuir aos pequenos editores e facilitarmos esta evolução. Porque é para aí que caminhamos. Agora vamos ver quem é que vai ser ajudado na transição. Eu agora dava...
Não tem nada a acrescentar.
Em relação aos 21 milhões, como é que faríamos? Uma resposta rápida. Nós achamos, concordamos, subscrevemos os 21 milhões de apoio à imprensa em papel. Nós subscrevemos isso, somos apoiantes e apoiamos qualquer apoio que haja aos jornais em papel. Eles têm o seu setor, têm a sua importância. Agora, o que nós não aceitamos é ser discriminados. Desde o primeiro discurso em Coimbra, quando nós fomos criados, nós sempre falámos discriminação. O que nós não aceitamos é ser discriminados. O papel precisa de apoio. Precisa, sim senhor. Os pequenos editores, os médios, sim senhor. Mas talvez se os seus deputados olharem mais aqui para a questão da publicidade institucional do Estado e passarem a dar 60% aos regionais e sem margem para haver estes truques de alguns órgãos que durante anos andaram a propalar que não recebiam dinheiro do Estado, mas depois tinham truques de 4.900 euros? E acaba-se com o mito que há imprensa regional que não é gratuita. Toda a imprensa regional tem um valor de capa por causa do porte pago. Isso é um mito, mas toda ela é distribuída gratuitamente. Portanto, não venham dizer que o digital é gratuito, porque o papel também o é. Porque se não fosse assim, nem 100 jornais vendiam. Agora, eles têm que ser ajudados. Sim, senhor. 21 milhões. O plano de ação está muito bem. O que eu esperava do Sr. Ministro Pedro Duarte, esperava mais. Tudo aquilo que eu sabia do Sr. Ministro Pedro Duarte, esperava mais. Mas o Governo está sempre a tempo de emendar. E está sempre a tempo de investir também algum. Não digo que seja tanto como o papel online, ou a indústria do papel, mas por que não o mesmo? Mas por que não? Os senhores deputados têm o futuro da nação em termos da comunicação na mão. É para aí que as coisas vão tender. Agora, vamos ver. Eu não... Aqui o secretário não quer falar e eu não. Penso que já excedi o meu tempo,
não,
ou não?
Não consigo acrescentar nada.
Eu já não... Eu tenho... das tiragens. As tiragens são um logro. As tiragens são um logro. É tão fácil quanto isto. Quando alguém... Como a Visa Press se apoia nas tiragens, a Visa Press, a tal cooperativa que surgiu, foi criada para distribuir direitos autorais. Aos digitais, calha zero. Porque o regulamento interno da Visa Press é baseado em tiragens. Senhores deputados, eu conheço, porque tenho acesso, tenho amigos, o que é que interessa fazer 10 mil jornais se 9 mil são para encostar?
Para a trituradora.
Vão para a trituradora. E o que é que acontece aos jornais? São distribuídos nas juntas, nas câmaras, etc. Distribuídos gratuitamente, nos cafés. Os seus deputados sabem isso e se não sabem? Se não sabem, não, eu acho que sabem. Mas falando com os vossos representantes nos conselhos, sabem que isto é verdade. As tiragens são um logro. O que é que interessa meter 500 ou 1000 jornais nas caixas de correio? As pessoas pegam nos jornais, deitam-nos para o lixo, quando muito usam-nos para limpar os vidros dos carros. Agora, nós sabemos, pois, não, eu estou a dizer as pessoas em geral, é claro que eu também gosto de ler alguns jornais, em papel, atenção. Agora, não se pode contar que o facto de ter 10 mil jornais de tiragem seja base, critério para qualquer coisa que seja. Porque nós sabemos quem nos lê, quantos nos lêem por dia, de onde é que vêm, quanto tempo lá estão, o que é que eles preferem, e sobretudo uma coisa, senhores deputados, temos que ter em conta isto. Quando nós fazemos uma notícia sobre o património, o Castelo de Pires Coxo, se calhar há 50 pessoas a verem. Mas se eu disser que houve no Castelo de Pires Coxo alguém que levou duas facadas, eu tenho 10 mil. Esta questão das audiências também não pode ser a pedra de toque para tudo. Ficavam por aqui que já estive. Não foi? Muito obrigado.
Ora, agradeço a presença da Associação Portuguesa de Médias Digitais Online e julgo que em relação a esta parte estamos terminados.
E desculpem lá, às vezes, algum entusiasmo. É a causa de memória, não é? Desculpe. Pois, às vezes pode ser levado a mão este entusiasmo. Muito obrigado.
Obrigado.
Bem gosto.
Igualmente. Obrigado.